Muito obrigada, senhor presidente, senador Wilson Santiago, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de iniciar o assunto que me traz a essa tribuna no dia de hoje, e vou falar a respeito das questões relativas ao meio ambiente e as medidas que vêm sendo tomadas internacionalmente como forma de se garantir um equilíbrio ambiental e, assim, uma sociedade melhor para todos, eu quero relatar brevemente, senhor presidente, o que foi a grande chuva acontecida ontem na minha querida cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Uma chuva que muito forte, um temporal, podemos assim dizer, e que cujos ventos, a velocidade dos ventos na região sul da cidade atingiram a marca de 85 km por hora. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, em períodos normais, de normalidade, a média da velocidade dos ventos na cidade de Manaus chega às 4 a 10 km por hora. Numa chuva também considerada normal, a média é de 45 km por hora. A velocidade dos ventos, podendo chegar ao máximo, algumas vezes, a 60 quilômetros. E no dia de ontem, na região sul da cidade de Manaus, a ventania atingiu 85 quilômetros. Está aqui, eu tenho aqui alguns jornais, ventos de até 85 quilômetros por hora deixam rastro de destruição na cidade. Muitas escolas, senhor presidente, não só destelhadas, mas quase que totalmente destruídas. Postes que caíram em cima de dezenas de automóveis, de carros, casas populares, unidades de saúde, comércio, tudo, senhor presidente. Foi uma forte destruição, infelizmente, ocorrida no dia de ontem na cidade de Manaus, atingindo conjuntos habitacionais populares, como o Prozamin. Enfim, prejuízo grande. O governo do estado, assim como a prefeitura de Manaus, fazem ainda o levantamento dos prejuízos para ver como nós podemos enfrentar e reagir diante dessa calamidade, senhor presidente. Talvez seja necessário até a ajuda, a contribuição, a colaboração do governo federal, principalmente para a recuperação de unidades públicas. Aí eu me refiro basicamente a escolas, foram várias escolas estaduais, várias escolas municipais que enfrentaram e vivenciaram esse problema no dia de ontem. Uma dessas escolas, senhor presidente, não apenas a cobertura, mas a estrutura ficou praticamente toda ela destruída, senhor presidente. Então, quero aqui não apenas lamentar o ocorrido e não somente me solidarizar com aquelas pessoas, aquelas famílias que sofreram diretamente com essa catástrofe acontecida no dia de ontem, mas dizer que faremos tudo, tenho convicção absoluta, o governador Omar, a bancada de parlamentares, a bancada federal aqui, para ajudar naquilo que for necessário. E se for necessário o pedido de ajuda ao governo federal, nós todos estaremos unidos lá para buscar amenizar esse sofrimento e essas perdas que tiveram as famílias da cidade de Manaus o mais rapidamente possível. Mas, senhor presidente, eu também hoje gostaria de falar aqui a respeito de uma notícia que vem sendo divulgada ultimamente pela imprensa, que é exatamente o resultado da reunião ocorrida na semana passada, uma reunião que se iniciou no dia 1º deste mês e foi concluída no dia 7, senador Walter Pinheiro. A última reunião preparatória para a COP17, ou seja, para a Conferência das Partes, que é a reunião no âmbito das Nações Unidas que trata das mudanças climáticas. Essa reunião última preparatória, como disse, aconteceu na semana passada e, infelizmente, os resultados desta reunião não foram e não sinalizam para um caminho ou para um futuro positivo. Todos nós estamos no mundo inteiro, senador Blairo, preocupados com isso. Aqui no Brasil, não é à toa que uma das matérias de maior relevância e que ocupa mais o tempo dos senadores de forma correta é exatamente o debate que gira em torno do Código Florestal. E o objetivo central desse debate é como ordenar a produção brasileira, sobretudo no segmento, no setor primário, e ao mesmo tempo em que a gente possa garantir a preservação, uma segurança ambiental para a população e para o mundo inteiro. Então, essa é uma preocupação que paira em todas as nações do mundo. E esse debate não são, esses debates não são só debates internos, debates entre a população de um mesmo país. Esses são debates que ocorrem no mundo inteiro. E essa preocupação em relação ao meio ambiente diz respeito às catástrofes que vêm acontecendo no mundo. Eu não quero aqui afirmar absolutamente nada, mas pelo menos lembrar a grande polêmica que existe em relação a grandes catástrofes, a última acontecida no Japão. Eu mesma acabei de falar de um vendaval que não é o comum ocorrer no meu estado, na minha cidade de Manaus, seu presidente. Tsunamis que vêm ocorrendo no mundo inteiro, e há um grupo muito forte, uma tendência forte no meio científico que aponta essas catástrofes como questões relacionadas ao desequilíbrio ambiental. E toda a ação humana, sem dúvida nenhuma, ela causa um impacto ambiental. Obviamente que ninguém defende que não se faça nem se promova ação nenhuma na natureza. É claro que temos que fazer. Agora, temos que fazer com muito cuidado e buscando sempre ações de mitigação para que os impactos ambientais sejam os menores possíveis e, portanto, para que as consequências à população sejam as menores possíveis também. Protocolo de Quioto, há alguns anos, foi assinado exatamente com o mesmo objetivo. Um protocolo assinado por muitas nações do mundo inteiro, inclusive o Brasil, países da Europa, de todos os continentes, e que estabelece metas para os países desenvolvidos, metas que esses países desenvolvidos devam alcançar no sentido de diminuir a emissão de gases tóxicos. E o protocolo de Quioto estabelece, repito, metas para os países desenvolvidos. Já nações subdesenvolvidas ou em processo de desenvolvimento, nações emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia e de outras, não de acordo com o protocolo China e a própria China, África do Sul, Brasil, de acordo com o protocolo de Quioto, não há uma obrigatoriedade estabelecida. Entretanto, todas essas nações e principalmente o Brasil. Não é porque, de acordo com os tratados internacionais, não se exijam metas claras, objetivas, de diminuição de emissão de gases tóxicos. Nós, os brasileiros, o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, estabelece de forma muito clara quais são essas metas, a partir do momento em que aprovamos, há algum tempo já, a Lei de Mudanças Climáticas, o Plano e a Política Nacional de Mudanças Climáticas, mostrando que nós temos grande responsabilidade não apenas com o meio ambiente, com a qualidade do ambiente para a nossa gente, para brasileiras e brasileiros, mas com esse equilíbrio ambiental também para o mundo. E, senhor presidente, o protocolo de Quioto, que aqui eu quero destacar, é um protocolo que não recebeu a adesão dos Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos não assinou o protocolo de Quioto, portanto, não se comprometeu perante a comunidade internacional na diminuição de emissão de gases tóxicos, o que é muito ruim, porque não se trata de um país qualquer, e nem apenas o país que é a maior potência econômica do mundo, pelo menos ainda, por enquanto, uma grande potência econômica, mas porque é o país que emite a maior quantidade de gases tóxicos, senhor presidente, CO2. Os Estados Unidos é o país que mais polui no mundo, mais polui. E apesar de eles cobrarem muito das outras nações em relação a cuidados ambientais, em relação ao respeito dos direitos humanos, mas a prática que eles adotam internamente é completamente diferente. É completamente diferente. Eles colocam na frente o seu desenvolvimento econômico à frente de qualquer outra responsabilidade, inclusive responsabilidade ambiental. Mas, senhor presidente, além deste problema, o protocolo que é dos Estados Unidos não ter nunca aceitado participar do protocolo de Quioto, nunca assinou este protocolo, o protocolo se encerra no ano de 2012, ano que vem, o ano que acontecerá no Brasil, a Rio+20, um importante evento para discutir o meio ambiente do planeta. E a reunião preparatória da COP, que acontecerá entre os meses, final do mês de novembro e início do mês de dezembro, a COP17, que é a Conferência das Partes em relação às Mudanças Climáticas, que ocorrerá na África do Sul, esta reunião preparatória não foi muito positiva, principalmente em dois aspectos. Um deles, senhor presidente, diz respeito ao próprio protocolo de Quioto. Né? Existem inúmeras propostas sobre a mesa, inclusive para impor a países em processo de desenvolvimento como o Brasil, que assinem obrigatório aqui, também a eles sejam estipulados metas obrigatórias, e a própria proposição norte-americana de insistir em não assinar o protocolo, o que, segundo representantes não apenas do governo brasileiro, mas do mundo inteiro, remete à possibilidade de chegarmos a um impasse no ano de 2012 e o protocolo não ser renovado, o que é muito grave, senhor presidente, mas muito grave mesmo. Acho que o Brasil, como uma grande potência ambiental que é, nós possuímos a maior floresta tropical do planeta. O Brasil precisa, senhor presidente, tomar a frente desses debates e não permitir jamais que ocorra essa possibilidade se transforme em realidade, ou seja, a não renovação do protocolo de Quioto. E uma outra questão extremamente negativa diz respeito à ameaça ao Fundo Verde. Durante muitos anos, a Conferência das Partes discutiu a necessidade da criação de um fundo internacional, com o aporte de recursos de países desenvolvidos, cuja meta até 2012 é de 30 bilhões de dólares até ano que vem, e até o ano de 2020 deverão alcançar a casa dos 100 bilhões de dólares de aporte de recursos de países desenvolvidos, para que esses recursos sejam aplicados na mitigação de países mais pobres, de países em processo de desenvolvimento, no sentido de mitigar e assim buscar um melhor equilíbrio ambiental. Se Vossa Excelência me permite um minuto somente para concluir, senador Santiago, eu ficaria enormemente agradecida. Então, esse fundo, que demorou tantos anos para nascer, mas tantos anos demorou, ele nasceu efetivamente na COP16, acontecida em Cancún, no México, em dezembro do ano de 2011, portanto, do ano passado. Ele corre o risco, diante da crise econômica internacional, de sequer existir, o que é muito grave. Até o ano que vem, são 30 bilhões de dólares que deixarão de existir, e até 2020, 100 bilhões de dólares, o que é extremamente negativo. Então, eu quero aqui concluir dizendo que acredito na capacidade de mobilização e de liderança, de vanguarda do governo brasileiro, para que a gente possa liderar um grupo, e aí o G77 mais a China, para não permitir que haja qualquer retrocesso em relação ao meio ambiente mundial. Muito obrigada, senhor presidente.